Certa vez, Jesus contou uma história sobre dois homens que fizeram orações muito diferentes. O primeiro estava mais interessado em si mesmo.
Deus, eu te agradeço por não ser como os outros homens, extorsionistas, injustos, adúlteros, até mesmo este cobrador de impostos. Jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu tenho.
O outro, um desprezado cobrador de impostos, sabia que não tinha direito de pedir ou esperar nada de Deus. Ele simplesmente clamou em humildade.
Deus, tem misericórdia de mim, um pecador.
Com qual dessas pessoas você mais se identifica? Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, na voz de Renata Santos. Há quase 30 anos, Deus usou uma mensagem sobre quebrantamento de maneira poderosa. Esta semana, temos ouvido a mensagem que Nancy compartilhou em 1995 com a equipe da CRU. Naquela época, eles eram conhecidos como Cruzada Estudantil para Cristo. Essa mensagem teve um grande impacto na plateia naquele dia. E acredito que você também aprenderá muito com ela hoje. Fique conosco pelos próximos 20 minutos, enquanto continuamos a explorar o importante tema do quebrantamento.
Você é uma pessoa quebrantada? Você pode estar se perguntando por onde começo, como começo a viver esse estilo de vida de quebrantamento. Primeiro, certamente, precisamos ver Deus como Ele realmente é. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais percebemos nossa própria necessidade. Penso em Jó, um homem justo. Ele suportou um sofrimento intenso como parte do plano cósmico de Deus e da guerra entre o céu e o inferno. Apenas um pequeno ator, por assim dizer. Mas sob as filosofias e influências de seus amigos, Jó começou a revelar um coração de autojustificação. Ele passou muitos capítulos se defendendo e protestando sua inocência. Ele falou sem parar até que, finalmente, Deus disse: "Gostaria de falar." E, por capítulos, Deus começou a se revelar e a revelar seus caminhos a Jó, que, quando Deus terminou, mal conseguia respirar. Ele disse: "Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza." Abandonada a autojustificação, vemos um homem quebrantado, suplicando a Deus por misericórdia. Passei a maior parte dos últimos 7 meses meditando no livro de Isaías e Deus falou comigo de uma forma muito especial. Você lê o 5º capítulo e vê Isaías, esse grande servo de Deus, pronunciando uma série de ais. Ai daqueles que são materialistas, ai daqueles que são orgulhosos, ai daqueles que são sensuais, ai dos buscadores de prazeres hedonistas, ai dos imorais. A lista de pecadores estava na ponta de sua língua. Então chegamos ao 1º versículo do capítulo 6. Isaías vê o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Santo, santo, santo. Isaías não se compara mais a todas essas pessoas pecadoras e ímpias ao seu redor, mas agora ele se vê na presença de Deus e ele está exposto ao Deus santo, alto e sublime. Ele não diz mais "ai deles". As primeiras palavras que saem de sua boca quando ele vê a Deus são "ai de mim, ai de mim". Veja Deus como ele é. Entre em sua presença e em sua presença veremos a nós mesmos como realmente somos. Então desabe sobre a rocha. Jesus disse: "Eu sou a rocha e se alguém cair sobre essa rocha será quebrado, mas aquele sobre quem a rocha cair será reduzido a pó." Não espere que Deus a quebre. Desabe sobre a rocha em Cristo Jesus, que foi quebrado por você, e comece o hábito, como o publicano, de clamar: "Deus, tem misericórdia de mim, um pecador." Como Davi: "Tem misericórdia de mim, ó Deus." Descobri que o próximo passo prático para o desenvolvimento de um estilo de vida de quebrantamento é a necessidade de reconhecer e verbalizar essa necessidade, tanto para Deus quanto para os outros. Para Deus, que eu possa viver com o teto aberto, dizendo: ó Senhor, não é o meu irmão, não é a minha irmã, sou eu, ó Senhor, que me apresento necessitada de oração. Cessar por completo de culpar os outros. Veja, não há quebrantamento enquanto o dedo da culpa ainda está apontado para o outro. Mas quando eu reconheço minha necessidade de Deus, eu digo: nada trago em minhas mãos, simplesmente me agarro à tua cruz. Nu, eu venho a ti para me vestir. Desamparado, eu olho para ti em busca de graça. Viu? Eu corro para a fonte. Lava-me, Senhor, ou eu morrerei. Estou aprendendo não apenas a confessar minha necessidade a Deus, mas a ser transparente com os outros. Veja, não há quebrantamento, nenhum verdadeiro quebrantamento, onde não há transparência. Isso significa que todo pecado que eu confessar a Deus precisa ser confessado a todas as pessoas que eu encontrar? Certamente que não. Mas eu te digo, a pessoa quebrantada está disposta a ser vista no seu íntimo. Ela está disposta a ser transparente, a ser honesta. Ela está disposta a dizer: você pode orar por mim? Tenho uma necessidade. Deus está lidando comigo nesta área. Há alguns anos, o Espírito de Deus trouxe uma convicção profunda ao meu coração de que eu tinha desenvolvido um hábito em minha vida de exagerar a verdade. Deus começou a me mostrar que era mentira, que eu mentia para parecer melhor aos meus próprios olhos, para causar uma melhor impressão aos outros. Era mais do que a verdade. Eu me vi quebrantada diante de Deus, confessando esse pecado, buscando-a para purificação e vitória sobre o pecado. Eu quero ser sincera, queridos. A vitória não veio em sua plenitude até que eu estivesse disposta a encontrar duas pessoas piedosas e confessar abertamente o meu pecado diante delas e dizer: você pode orar por mim para que Deus me livre do pecado da mentira? E com esse quebrantamento e abertura diante de Deus e diante dos outros, por mais doloroso que fosse na época, veio uma liberdade inacreditável e libertação para falar a verdade para todas as pessoas e em todas as situações, independentemente do custo. O quebrantamento traz a liberação da vida dele através de nós. Finalmente, ser quebrantado, viver esse estilo de vida de quebrantamento, fazer exatamente o que você sabe que Deus quer que você faça, mas que a sua carne menos deseja fazer. A atitude de humildade e obediência do coração diz diante de Deus: sim, Senhor, eu te obedecerei. Existe um hino cantado frequentemente em alguns dos avivamentos estudantis sobre os quais temos falado. Se chama Não Passe ao Largo de Mim, Ó Gentil Salvador, de Francis Crosby. Diz assim: não passe ao largo de mim, ó gentil Salvador, ouve meu humilde clamor. Enquanto a outros tu chamas, não passe ao largo de mim. Penso naquele mendigo cego que ouviu que Jesus estava vindo em sua direção e clamou: ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ouça, pessoas orgulhosas e não quebrantadas não vão orar assim. Elas não veem a necessidade de misericórdia. Aqueles que são ricos, cheios de bens materiais e não têm necessidade de nada, não vão clamar por misericórdia. Mas aqueles que estão face a face com o Salvador crucificado, um Deus Santo, podem clamar por misericórdia. Esse é o clamor do coração empobrecido que reconhece sua grande necessidade. Irmãos e irmãs, Jesus está passando por aqui. Ele quer nos visitar. Ele quer liberar seu Espírito por meio de nós. E Ele pode, e Ele fará, quando encontrar corações humildes, quebrantados e contritos que foram esvaziados de si mesmos, para que Ele possa enchê-los de si mesmo. Enquanto a outros tu chamas, não passes ao largo de mim.
Durante toda a semana, temos meditado sobre o tema do quebrantamento. Nesta segunda parte, Nancy vai nos mostrar o perigo do oposto do quebrantamento, o perigo do orgulho. Estamos escutando uma mensagem que Nancy DeMoss Wogmuth compartilhou em 1995 sobre o tema do quebrantamento. Vamos continuar ouvindo a seguir. Deus usou essa mensagem de maneira poderosa entre aqueles que a ouviram há quase 30 anos. E essa mensagem continua muito relevante para os dias de hoje também.
À medida que continuamos a buscar ao Senhor, clamando pelo avivamento, precisamos reconhecer que a questão do orgulho não é algo de pequena importância. É uma grande questão para Deus. As Escrituras dizem que Deus se opõe aos orgulhosos, mas derrama graça aos humildes, que Deus se afasta dos orgulhosos. A maneira como ouvi isso explicado é que Ele se coloca em posição de batalha contra aqueles que são orgulhosos. Não sei quanto a você, mas eu quero que Deus se aproxime de mim, quero me aproximar de Deus. Mas estamos vendo que o tipo de pessoa que podem se aproximar de Deus são os humildes, os contritos, os quebrantados. Então todo vestígio de orgulho em minha vida é algo que mantém Deus à distância de mim. Isso me separa de Deus, isso faz com que Deus se oponha a mim. Imagine estar contra o Deus Todo-Poderoso. Isso é exatamente o que acontece quando somos orgulhosos, quando nos recusamos a nos humilhar, quando nos recusamos a reconhecer nossos erros, quando nos recusamos a aceitar a responsabilidade por nossas ações, nossas atitudes. Fazemos de Deus nosso oponente. E o que Deus faz com os orgulhosos? Vemos a resposta para essa pergunta repetidamente ao longo das Escrituras. Daniel capítulo 4, esse é o tema do livro de Daniel, creio eu, que Deus humilha os que andam na soberba. Deus humilhará aqueles que se recusam a se humilhar. Deus está comprometido, e você verá isso ao longo das Escrituras, Deus está comprometido em punir o orgulho e destruir os orgulhosos. Eu vou ler para você uma sequência de versículos aqui das Escrituras sobre como Deus responde ao orgulho. Isaías 2:11 diz: os olhos do arrogante serão humilhados e o orgulho dos homens será abatido. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Vários versículos de Provérbios: quando vem o orgulho, chega a desgraça. O Senhor derruba a casa do orgulhoso. Pense nisso, há orgulho em sua casa, orgulho em seu casamento, orgulho em seu coração. Deus diz: eu vou trabalhar contra a sua casa, eu vou derrubá-la, vou destruir o que é orgulhoso. Provérbios 16:5 diz: o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Provérbios 16:18 diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. O orgulho do homem o humilha. Provérbios 29:23. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Salmo 101, versículo 5. Seguimos agora no livro de Jeremias. Jeremias 50:32 diz: a arrogância tropeçará e cairá, e ninguém a ajudará a se levantar. Em Obadias, capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: ainda que você suba tão alto quanto a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Este é o princípio presente em toda a palavra de Deus. Você se exalta, Deus vai te derrubar. Ele promete: conte com isso. Você se exalta, Isso é verdade para indivíduos, é verdade para uma família, é verdade para uma igreja, é verdade para uma nação, é verdade para um local de trabalho, é verdade para as nações deste mundo. Você se exalta e do jeito de Deus e no tempo de Deus, Ele vai te derrubar. Mas aqui está o outro lado disso. Você escolhe se humilhar e Deus te exaltará. Ele exaltará aqueles que se humilham, aqueles que ocupam um lugar que lhes é devido, sob a sua autoridade. Então, quero que dediquemos alguns momentos aqui para olhar para o exemplo mais poderoso de verdadeira humildade cristã, que é o exemplo do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Você está familiarizada com este trecho, mas acredito que esse seja um trecho ao qual preciso voltar várias vezes para me lembrar sobre a verdadeira aparência da humildade. Este é o espírito que eu quero ter e que você quer ter se vamos buscar ao Senhor, que precisamos ter o espírito de Cristo, um espírito humilde. Então Paulo começa em Filipenses capítulo 2, na verdade em todo o livro de Filipenses. Quando puder, leia todo o livro e estude-o em busca de evidências de humildade, características da humildade. Há também algumas evidências de orgulho no livro de Filipenses. Lembra das duas mulheres que não conseguiam se entender? Paulo diz, vocês precisam aprender a se entender. Elas eram mulheres que trabalhavam na igreja. Temos isso em nossas igrejas hoje, mulheres que não conseguem se entender. Paulo diz, humilhem-se. Mas aqui no capítulo 2, no meio do livro de Filipenses, há esse maravilhoso exemplo do mais humilde que já existiu, que também é o mais exaltado que já existiu, o Senhor Jesus. Então ele diz, em Filipenses 2, de 1 a 2, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Ele está falando com o corpo aqui, com a igreja local. Ele está dizendo, ei, vocês aí em Filipos, e vocês aí em São Paulo, ou Minas, ou Rio de Janeiro, ou Portugal, ou onde quer que vocês vivam, em sua igreja local, tenham o mesmo modo de pensar, estejam de acordo. Talvez você se pergunte, isso significa que não temos diferenças, que nunca podemos discordar? Não, vocês terão diferenças, mas serão capazes de se humilhar e amar uns aos outros através dessas diferenças e caminhar juntos com o objetivo de buscar e agradar ao Senhor. Em seu casamento, ele diz, vocês, marido e mulher, estejam de acordo. Isso não significa que vocês não trazem suas diferenças para o casamento. Isso não significa que vocês não trazem suas opiniões para o casamento. Mas significa que ambos, marido e mulher, se submetem ao senhorio de Cristo. E agora não é mais ela querendo do jeito dela e ele querendo do jeito dele. Ou o jeito dela está certo e o jeito dele está errado. E dessa forma, havendo aquele choque inevitável. Mas sim, há duas pessoas que se uniram, se humilharam, se inclinaram juntos, curvaram seus joelhos e seus jugos diante do senhorio de Cristo e disseram, Senhor, o Senhor está no controle deste casamento, desta casa, desta igreja. Faça a Tua vontade, não a minha vontade, mas a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade. É assim que vocês se tornam de um só pensamento. E Paulo diz no versículo 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, não façam nada por comparação, não façam o que estão fazendo com o objetivo de serem superiores. Meu filho aprendeu antes do seu. Isso é rivalidade, vaidade, comparação pecaminosa. Não façam o que estão fazendo com o objetivo de serem superiores. Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos, Outra tradução diz: estimem todos os outros como melhores do que vocês mesmos. Pense no seu cônjuge, pense nas pessoas do seu pequeno grupo, nos seus colegas de trabalho, nas pessoas com quem você convive, vai à igreja. Você considera todas essas pessoas melhores do que você mesmo? Vou te dizer que fará uma grande diferença no seu casamento se você começar a olhar para o seu marido com olhos de humildade, se você o considerar mais importante do que você. Então, quem vai cuidar de mim? Deus cuidará. Você se humilha, Deus vai te exaltar. Ele cuidará das suas necessidades. Ah, então você é um capacho. Eu vou te dizer o seguinte: se você se aproximar do seu marido com um espírito humilde, ensinável, você provavelmente descobrirá que o seu marido vai te colocar em um pedestal tão alto que vai precisar de um telescópio para te encontrar. Não estou dizendo com certeza que isso vai acontecer. Pode não acontecer. Seu marido pode não ter um coração para o Senhor. Mas há algo em nós, até mesmo como seres humanos, que é atraído pela humildade. Quando você pensa nisso com seus filhos, quando eles se humilham e têm um espírito ensinável, responsível, flexível, você não se sente mais atraída por eles do que se eles entrassem e cruzassem os braços, revirassem os olhos e resistissem à sua liderança e autoridade? Isso não faz você querer enfrentá-los quando os vê enfrentando você? Deus se opõe aos orgulhosos, mas Deus se aproxima dos humildes. Então ele diz: considere os outros superiores a vocês mesmos. Você tem que ter o Espírito de Cristo para fazer isso. Isso não é natural, é sobrenatural. E Paulo continua no versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Não pense apenas em seus hobbies, em seus interesses, em suas coisas, em sua família, nas coisas que te preocupam. Se preocupe com os outros. Quando for encontrar alguém, pense o seguinte: como posso abençoar essa pessoa? O que está no coração dela? Como posso descobrir quais são as necessidades dela, os fardos dela, as preocupações dela? Mostre interesse pelos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Esse é o cerne da humildade. Assumir a forma de servo. Você diz: sim, não me importo de ser um servo, desde que ninguém me obrigue a servir. Eu quero escolher quem servir e quando servir e como servir, certo? Deus diz: não, faça como Jesus fez. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Este é o Criador do universo, descendo para lavar os pés daquele que o trairia, assumindo a forma de servo. Você nunca é mais parecida com Jesus do que quando se humilha para servir sua família, para servir em sua igreja. E, sendo encontrado em forma humana, versículo 8, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Esse é outro sinal de humildade, obediência. Obediência, maleável, responsiva à autoridade dada por Deus. Ele obedeceu à palavra de Deus, ele obedeceu à vontade de Deus. Ele obedeceu às autoridades humanas que Deus colocou em sua vida. E até onde ele foi em obediência? Até o ponto da morte, ou seja, até o fim, entregando sua vida até a morte na cruz. Então, o que aconteceu? É assim que Deus trabalha. Você se humilha, Deus te exaltará. Versículos 9 a 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pedro nos diz assim, 1 Pedro capítulo 5. Vistam-se todos vocês com humildade uns para com os outros. Quero desafiá-los. quando se vestirem de manhã, a não apenas se importarem com o que vão vestir, mas para terem certeza de que estão vestidos com humildade. Vistam-se todos vocês com humildade, uns para com os outros. É melhor vocês vestirem a humildade antes de sair do quarto de manhã, antes de verem seus maridos, antes de verem seus filhos, ou antes de irem ao trabalho. Vistam-se de humildade uns para com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Quero dizer a vocês, senhoras, já disse isso muitas vezes ao longo dos anos e vocês me ouvirão dizer isso de novo. Vocês nunca errarão no caminho da humildade. Então, quando vocês forem para a cama à noite, com o rosto virado para a parede, de costas para o seu marido e um abismo de gelo entre vocês, coisas dolorosas foram ditas. Ele começou, você começou. Você sabe que nesse ponto realmente não importa mais, não é? Mas você está pensando, ele precisa se humilhar. E Deus está dizendo, você se humilhe, corra para a cruz, veja se você consegue chegar lá primeiro. Assuma a mente, o coração de Jesus, o servo, aquele que considerou os interesses dos outros acima dos seus. Humilhe-se. Veja se você consegue ser a primeira a buscar perdão. Quando falar asperamente com um membro da família, uma criança que você disciplinou com raiva, volte e peça perdão. Diga, eu estava errada, pequei. Você pode me perdoar, por favor? E se você não conseguir pronunciar as palavras, diga, Deus, eu preciso de graça até para me humilhar o suficiente para dizer essas palavras. Em todas as circunstâncias e situações da vida, há um caminho de humildade que você pode seguir. Você pode escolher se vestir com humildade. Mais de Cristo, menos de mim. Tudo de Cristo, nada de mim. Esse é o caminho da humildade. Você pode até pensar, vão pisar por cima de mim. Minhas necessidades não serão atendidas. Eu posso garantir que suas necessidades serão atendidas. Deus se aproximará de você, Ele cuidará de você, Ele se esforçará para derramar a sua graça sobre você, enquanto você ocupa o lugar da humildade. Se você não fizer isso, estará se preparando para uma vida inteira em que Deus se oporá a você. Isso é o que está acontecendo em nossas igrejas hoje. Casamentos, indivíduos, casais, famílias. Eles estão sendo opostos por Deus por causa do orgulho. Deus diz, você quer avivamento? Eu avivo os corações dos contritos, dos humildes, daqueles que percebem que não são nada e eu sou tudo. Ó Senhor, como oramos para que Tu nos conceda um batismo de humildade, imersão completa. Vista-nos com ela. Que possamos escolher o caminho da humildade como Jesus fez por nós. Aquele que era rico se tornou pobre, para que por meio de sua pobreza pudéssemos ser enriquecidos. Senhor, ajude-nos a nos despir deste orgulho, desse modo de pensar e viver feio e egoísta que nos mantém em tanta escravidão. E Senhor, nos leve de volta às nossas casas como mulheres que caminham na humildade, em nossas igrejas, em nossos locais de trabalho, para exalar ali a humildade de Cristo, para irradiar a fragrância da humildade do Senhor Jesus. Não para que os outros possam dizer, olha como ela é humilde, mas para que possam dizer, olha como Deus é grande. Que o Senhor seja exaltado. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
Essa foi Nancy DeMoss Wogmos com uma mensagem que toda mulher precisa saber sobre humildade. Por quê? Porque todas nós somos tentadas a ser cheias de orgulho. Nancy usou essa palestra como uma base para um livro chamado Quebrantar-se Completamente Diante de Deus. Esperamos que você adquira uma cópia deste livro e aprofunde-se neste tópico tão importante e que você também tenha uma experiência pessoal de quebrantamento. Você pode adquiri-lo no nosso site www.avivanossoscoracoes.com. Todos que desejam seguir Jesus precisam lidar com esse tópico. Gostaríamos de incentivá-la a crescer nesse assunto, enviando a você uma cópia do livreto da Nancy, A Beleza de um Coração Quebrantado. Nós o enviaremos por e-mail quando você fizer uma doação de qualquer valor para apoiar o Ministério Aviva Nossos Corações. Sua doação nos ajudará a continuar disponibilizando o Aviva Nossos Corações todos os dias da semana. Para fazer sua doação, acesse www.avivanossoscoracoes.com e clique na aba Doações para informações bancárias ou informações sobre nosso Pix. Após fazer sua doação, mande um e-mail para contato@avivanossoscoracoes.com para que possamos enviar este livreto para você. Amanhã ouviremos sobre o que aconteceu depois que a mensagem terminou. Ouça sobre o poder do arrependimento radical. Esperamos por você aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revival Hearts com Nancy DeMoss Wolgemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.